O dólar voltou a cair frente ao real nessa terça-feira, testa patamares um pouquinho mais distantes dos 6,5, que foi o que a gente registrou aí nos últimos dias, foi observando. E 2025 começou com o mercado, de fato, testando esses patamares ainda na casa dos 6 reais, mas se distanciando um pouquinho dos 6,10, que foi algo também bastante comum nas últimas semanas. E, claro, com a volatilidade ainda muito presente no mercado. Quem nos ajuda a entender um pouco melhor desse movimento, principalmente o que a gente pode esperar para esse mercado, em especial depois da posse do presidente americano Donald Trump, que aconteceu ontem, é o Leonel Matos, ele que é analista sênior de inteligência da StoneX. Leonel, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas para a gente ter uma análise sua sempre tão completa, sempre tão detalhada. Seja bem-vindo, boa tarde.
Muito obrigado, eu agradeço pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua presença. Leonel, a semana começou com um novo presidente empossado nos Estados Unidos e eu imagino que isso tenha uma influência fundamental para o caminhar do dólar a partir de agora.
Sim, como você falou lá no começo, a taxa de câmbio é sempre muito volátil, tradicionalmente volátil, é sempre importante a gente tentar usar instrumentos de proteção contra essa flutuação dela. Mas o cenário mais provável para 2025 é de um dólar forte globalmente. Né? A moeda americana ganhando força em relação às outras moedas, das outras economias, muito em parte daquilo que se antecipa ou se acredita que o novo governo de Donald Trump possa mudar por lá. Em particular, a ideia de aumento das tarifas de importação, restrição à entrada de imigrantes, né? O que constringe um pouco a força de trabalho, e também a ideia de reduzir impostos para as empresas, que pode aumentar o déficit público americano. Tudo isso acaba influenciando ou dando uma tendência de que os juros por lá vão ficar mais altos por mais tempo.
Leonel, isso é uma situação já conhecida pelo mercado? O mercado veio precificando essas políticas todas, essas mudanças todas, ou ainda há um espaço para que a efetivação dessas medidas tenha um impacto no caminhar do dólar, não só frente ao real, mas frente a uma cesta de outras moedas, já que, como você pontuou no início da sua fala, devemos ver um dólar fortalecido globalmente?
É isso. Não, eu acho que ainda tem bastante espaço para impactos, muito porque o movimento aí de outubro, novembro, dezembro, agora começo do ano, foi muito naquilo que se acredita que vai ser as principais tendências e mudanças do novo governo americano com Donald Trump na presidência. É lógico que provavelmente, digamos, a ideia geral dificilmente vai ter grandes modificações. Então, Trump já reiterou como é importante para ele a ideia de proteger o comércio americano e ter essas barreiras de importação, a ideia de restringir a entrada de imigrantes, né, reduzir um pouco esse fluxo migratório para os Estados Unidos, e também a ideia de tentar estimular o crescimento econômico, estimular a produtividade, o investimento, através dos cortes de impostos. Mas, até o momento, essas ideias são muito mais intenções que o governo anunciou e que Trump anunciou, mas que tem um monte de detalhe que a gente ainda não conhece. Então, a gente não sabe como é que vai ser o cronograma, né, o calendário, quanto tempo que essas mudanças vão demorar para tomarem efeito, né, para ficarem efetivadas na economia. Mesmo o conteúdo, exatamente, olha, qual vai ser o instrumento jurídico, qual que vai ser o tamanho dessas tarifas de importação, por exemplo. Então, tem vários detalhes que a gente ainda não conhece. Então, a gente ainda deve ver bastante volatilidade à medida que forem ficando mais claras exatamente a intensidade desses efeitos, a velocidade desses efeitos. Então, se for uma coisa mais gradual ao longo do tempo, a ideia é que o dólar não vá se fortalecer tanto. Se for uma coisa mais brusca, de efeito mais imediato, a ideia é que o dólar vá se fortalecer mais. Então, tem muitas coisas ainda que a gente não conhece que podem afetar o valor da moeda americana.
Leonel, hoje o dólar cede um pouquinho frente ao real, mas é uma baixa até tímida, eu diria. Se a gente olha para o dólar index, a queda já é bem mais expressiva. O que motiva esse movimento hoje? Trata-se de um ajuste do mercado? Tem notícia para tudo isso? Passa por essa condição de Trump tendo assumido? O que justifica essa queda do dólar index hoje, ou do índice dólar, enfim, frente a essas outras moedas nessa terça-feira?
Claro, não, ótima pergunta. Então, o real, como você falou, ele tem caído, né, nas últimas semanas, aí da quarta-feira da semana passada para cá, muito em linha com esse movimento internacional. Então, a gente viu que os dados de inflação nos Estados Unidos vieram um pouco mais brandos do que se esperava, e Donald Trump tomou posse e não efetivou nenhuma mudança na parte comercial das barreiras tarifárias. Tudo isso ajudou o dólar a recuar. O dólar index, que é muito utilizado para medir a força do dólar, foi um índice criado pelo Federal Reserve nos anos 70, e ele pondera em relação às economias avançadas, né? Então, são seis moedas que compõem esse dólar index, principalmente o euro, que tem o maior peso, iene japonês, dólar canadense, coroa sueca, franco suíço e a libra da Inglaterra, né? A libra esterlina. Então, essas moedas, elas refletem, digamos, as economias avançadas, elas perderam bastante em relação aos Estados Unidos nos últimos meses, tanto porque a ideia de que os Estados Unidos ia crescer bem mais do que essas economias, então, por exemplo, a bolsa de valores, né, as ações americanas crescendo num ritmo bastante acelerado e acima dos seus pares, quanto pela ideia de que os juros americanos ia ser o maior entre essas economias. Não basta o dólar ser uma moeda considerado um porto seguro em momentos de turbulência, ele ainda estava pagando uns juros consideravelmente alto em relação às economias avançadas. Então, quem mais perdeu para o dólar aí nesses últimos meses foram justamente essas moedas, né? A libra, o euro, o iene japonês. E agora, com essas mudanças aí das últimas semanas, esse movimento de reversão acabou também sendo mais intenso para essas moedas, por isso que o dólar index cai bastante e o real tem uma queda um pouco mais moderada, porque a gente não teve esse efeito tão drástico, nesses últimos meses. O que a gente realmente viu perder foi mais essas moedas das economias avançadas.
E você imagina que essa possa ser uma situação passageira e a reversão deve vir rápida e intensamente, ou pode ser gradual? Como é que você imagina que isso possa acontecer, se há espaço para que aconteça, Leonel?
Então, também é um ponto muito importante, porque eu acho que a gente pode experimentar uma volatilidade maior do que a média agora em 2025. Eu comecei sempre falando que taxa de câmbio é volátil, é difícil de prever,
Sim.
a gente nunca sabe exatamente como vai ser a evolução, mas esse ano tem condições para ser, digamos, um pouco mais volátil ainda. Então, muito porque a gente não sabe, como é que vai ser esse desenvolvimento das políticas econômicas nos Estados Unidos, então tem esse grau de incerteza daquilo que pode acontecer, a velocidade dessas mudanças, a intensidade dessas mudanças. Então, os investidores hoje eles meio que têm uma expectativa média de como é que as coisas vão evoluir, mas não sabe exatamente essa velocidade e intensidade. Então, a gente pode ter mudanças no cenário internacional bastante bruscas, e isso pode afetar o valor da nossa moeda. Sem falar que aqui internamente a gente também passou um período de desvalorização muito intenso no final do ano passado, por conta das percepções de riscos mais elevadas, e agora o investidor pode demorar um pouco mais de tempo para criar confiança de novo no Brasil, e esse patamar pode continuar aí mais pressionado aí nos próximos meses.
Leonel, quando a gente observa esse cenário, ele tem uma espécie de força ou um impacto diferente quando a gente traz isso para o Brasil, considerando o cenário fiscal que nós temos aqui, que não é muito distinto do que se observou no final de 2024? Nós temos ainda certa fragilidade fiscal e outras medidas que precisam se moldar ali a esse novo momento. Tivemos a sanção da reforma tributária. O 2025 começa semelhante ao que vimos no final de 2024. Como é que esses cenários se chocam nessa mudança global bastante latente, ao passo em que aqui no Brasil as mudanças ainda precisariam acontecer? Como é que esses dois cenários vão se chocar para indicar o comportamento do dólar frente ao real?
Perfeito. De fato, a gente vê, digamos, ritmos diferentes hoje no cenário doméstico e internacional, porque nos Estados Unidos essas mudanças estão acontecendo agora, elas estão bem ativas, e aqui no Brasil o Congresso ainda está em recesso, muitos temas ficaram para depois, né, para fevereiro, então a gente está num ritmo mais lento. Para a taxa de câmbio, eu sempre tento olhar, digamos, fatores mais relevantes para uma pressão de alta na taxa de câmbio, fazer a taxa de câmbio subir, fatores relevantes para uma queda da taxa de câmbio, que possa fazer a taxa de câmbio cair. Nesse começo agora de 2025, o cenário parece muito concentrado em fatores de alta, né? Digamos, fatores desfavoráveis para a força do real. Tanto essa ideia de que o dólar vai ser forte globalmente contra todas as moedas, então isso já tende a prejudicar a nossa moeda. A ideia de que a percepção de riscos aqui está mais elevada e também faz com que tenha uma pressão para cima na nossa taxa de câmbio. Mas esses fatores eles podem mudar ao longo de 2025 com novidades para o cenário econômico. Tanto hoje se espera que a economia americana vá ter um desempenho econômico aí bastante aquecido em 2025. Caso isso não se mostre realidade, ou a gente comece a observar uma desaceleração da economia americana, de repente o dólar não vai ser tão forte globalmente. Pode ser que seja um fator de baixa aqui. Além disso, você mencionou que existe, digamos, uma expectativa média dos investidores e dos analistas de que o endividamento público brasileiro ele vai continuar crescente aí por vários anos, né? Então a ideia é de que a gente não vai conseguir estabilizar o nosso nível de endividamento. Mas caso tenhamos surpresas positivas no cenário fiscal, é o que não parece tão provável hoje, mas é sempre uma possibilidade, a gente também pode ter um fator de baixa. E é bom lembrar que a perspectiva para fluxos cambiais esse ano de 2025, de maneira geral, elas são positivas. A ideia de que a gente vai ter uma balança comercial superavitária, né, as exportações maiores que as importações, ajudando a trazer dólares para o Brasil, e também a ideia de que a nossa taxa de juros Selic vai crescer rápido. O Banco Central já sinalizou que quer levar até 14,25%, a mediana das estimativas fala que vai fechar o ano em 15%, mas esses juros mais altos, de repente, pode ajudar na atração de investidores estrangeiros. E aí também é mais dólar entrando e pode ser um fator baixista. Então, existem cenários possíveis hoje de uma queda da taxa de câmbio do real, mas eu diria que parece um pouco mais provável a ideia de que o real vai ficar aí nessa faixa dos R$ 6.
E é interessante perceber que são cenários que confirmadamente deverão se estabelecer, mas que podem ter efeitos distintos. A gente já viveu cenários assim, Leonel? Faz sentido essa dicotomia que a gente está vivendo, até mesmo na especulação e na expectativa?
Porque a taxa, acho que todos os ativos financeiros eles têm um pouco dessa dinâmica, inclusive preços de commodities e tudo mais. Mas para câmbio, né, para o valor da moeda, é muito importante a expectativa futura. Né, o que que as pessoas acham que vai acontecer no futuro para orientar as ações de hoje. Então, por exemplo, se a pessoa acha que o real vai continuar perdendo valor, ela não vai comprar real agora, ela vai vender. E ou se ela acha que o dólar vai ganhar valor, ela vai querer comprar o dólar agora, porque ela acha que vai vender no futuro mais caro. Mas se você pensar, é muito difícil para a economia tentar dar conta de todas as variáveis possíveis que possam influenciar o câmbio e o peso que isso vai acontecer na vida real. Então, é muito complicado. Um ano atrás, em janeiro de 24, essa semana que estava acontecendo o Fórum Econômico de Davos, a gente olhava a ideia de que os Estados Unidos ia desacelerar, que ia ter 7 cortes de juros pelo Federal Reserve, e o Brasil estava ainda sob o efeito da aprovação da lei do arcabouço fiscal, então ainda tinha uma percepção muito positiva em relação ao Brasil. A perspectiva no começo de 24 era de dólar fraco e real forte, né, na faixa dos R$ 4,80 a R$ 5. E isso foi mudando. Então, hoje, o cenário, muito, a gente dá peso mais para os acontecimentos recentes. Então, a gente tem olhado, falado, olha, mais provável que parece que vai acontecer é ABCD, né? Então, dólar forte, real pressionado e tudo mais. Mas, ao longo do ano, novidades podem acontecer e mudar esse cenário. Por isso, a importância de se proteger contra a volatilidade.
Isso é um ponto importante porque nós estamos olhando para o produtor brasileiro. Por exemplo, se a gente fizer um recorte rápido para o agronegócio, nós tivemos o saldo da nossa balança comercial mais uma vez superavitário até essa terceira semana de janeiro, ao mesmo tempo em que o produtor está olhando muito atentamente para esses números e o impacto dessas situações, embora ele desempenhe bem nas exportações, o quanto disso traz de impacto para o dólar, para principalmente ele formar custos de produção, né, Leonel? Ele precisa ter esse entendimento também dessa gestão de risco no mercado cambial para estar coberto ali em todas as bases, para casar as moedas nas suas operações de mercado, de comercialização, compra e venda de insumos e produtos. Isso precisa estar na conta dele também, certo?
É, perfeito, é isso mesmo. Se por um lado ele pode ganhar mais em reais com uma exportação na taxa de câmbio mais desvalorizada, mais alta, por outro lado ele pode ter custos mais elevados e ele precisa estar atento a esse fluxo de caixa, por exemplo, a questão dos fertilizantes, dos defensivos. Então, tudo isso é importante que cada produtor tente fazer essa gestão. Por isso, a gente fala do hedge, né? A ideia de travar preços futuros. No fim, você pode acabar até deixando de ganhar um pouco, mas ele te dá muito mais previsibilidade do que vai acontecer com o seu negócio.
Leonel, antes da gente concluir o nosso comentário, queria ouvir um pouquinho você sobre a China. Nós temos ali uma influência também dos dados, do caminhar desse PIB ali ainda, né? Esse número místico dos 5% para o PIB chinês, também influenciando no dólar e no andamento do dólar, não só frente a essas todas as moedas que citamos, mas frente também à moeda chinesa nesses próximos meses e semanas?
Sim, com certeza. A China hoje ela acabou ficando um pouco em segundo plano por conta até desse desempenho excepcional dos Estados Unidos, né, que continua crescendo mais do que se achava, pagando juros maiores do que se esperava. Então, os Estados Unidos hoje está muito no foco. Mas a China para nós é fundamental, porque é o principal parceiro comercial, né, e é o maior destino das nossas exportações brasileiras. Eu diria que a fatores de riscos positivos e negativos nessa evolução econômica chinesa. Primeiro é que a gente tem observado que, na média, né, quando você olha vários meses, a China tem perdido um pouco o ritmo de crescimento. Ela não está em crise, ela não está diminuindo, mas ela está crescendo menos. Então, esses 5% ficaram realmente desafiadores para a economia chinesa em 2025, e é um fator de que pode mostrar que o crescimento da demanda chinesa não vai ser tão grande quanto a gente achava que poderia ser. Mas, por outro lado, uma das coisas que eu comentei é a ideia de que o Donald Trump e os Estados Unidos possam querer colocar barreiras comerciais contra a China, né? Elevar as tarifas de importação, dificultar a compra de produtos chineses, e a China poderia retaliar os Estados Unidos comprando menos produtos americanos. Entre outras coisas, os Estados Unidos também exporta grãos, né, milho, soja para a economia chinesa, e a China buscaria outros compradores nesse cenário hipotético. Então, de repente, a gente pode ter um crescimento das exportações para a China um pouco mais rápidas dentro desse cenário de conflito entre Estados Unidos e China, né, conflito comercial, né, uma desavença comercial.
Bom, Leonel, sempre bom, como eu falei, estar contigo, para a gente ter essa visão 360 do que pode acontecer. O produtor fica, né, com mais informações para tomar decisões cada vez mais assertivas. Então é sempre bom a gente ter a sua experiência falando aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigada, meu amigo. Tenho certeza que em 2025 ainda estaremos juntos mais vezes. Vamos atualizando essas informações todas por aqui. Te agradeço pela generosidade de aceitar o nosso convite e já te espero para as próximas. Obrigada.
Ótimo, para mim é um prazer. Muito obrigado.
Bom restinho de semana para você, bom trabalho
Você
para você
também.
por aí na StoneX. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, aí o que é para a gente olhar, né? Primeiro que a volatilidade continua e o fortalecimento do dólar globalmente falando. Hoje é um dia de ajuste, hoje é um dia de queda. O dólar index nesse momento está caindo 1,3%, volta a atuar ali na casa dos 107 pontos, um pouquinho mais. Testou 108, testou 109 e foi agora devolver. Então, hoje é um dia de queda forte para o índice dólar, o Leonel explicou. Nós temos para o dólar frente ao real, dólar comercial aqui no Brasil, são R$ 6,03, vai caminhando para fechar o dia em queda, mas tem ainda uma hora e meia de pregão. Vejamos o que pode acontecer. Mas fato é que é importante olhar para essa combinação de cenários, o externo e o interno, para entender que cenário ou que caminhos o dólar deve fazer aqui no Brasil. Tende a ficar ali na casa dos R$ 6, é um patamar que diz bastante sobre o momento que o mercado financeiro brasileiro está vivendo, considerando que temos ainda um cenário fiscal frágil aqui no Brasil, ao mesmo tempo em que temos essa tendência de dólar fortalecido lá fora, com tudo aquilo que está previsto também por Trump. Então, o mercado está começando um novo momento, o mercado cambial, principalmente com a chegada do novo presidente empossado nos Estados Unidos. Vejamos qual vai ser o caminho no restinho dessa semana, mas hoje vai caminhando para fechar no vermelho o dólar frente ao real, com R$ 6,03, uma queda agora às 13h28, horário de Brasília, de 0,1%. Nós estamos de olho, estamos acompanhando. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mais informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente volta já.